Olha, a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com as coordenadoras do Ambulatório de Saúde Mental do CAI, a Solange Nascimento e Ana Carolina Magalhães, que falam dos novos fluxos de atendimento ao serviço de fisioterapia em Campo Formoso. Aí nós vamos falar também sobre atendimento aí no que diz respeito à questão dos psicólogos também no município, enfim. Vamos, de início aqui, nós vamos focar um pouco mais na questão dos atendimentos aí, na questão da fisioterapia, mas nós vamos dar uma passada por todos os assuntos aqui. Lembrar que, a partir de agora, também a Brenda já está aqui conosco, transmitindo também pelo Facebook a entrevista com a Solange Nascimento e Ana Carolina Magalhães. Boa tarde, Solange, boa tarde, Ana Carolina.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Macário. É um prazer estar aqui na rádio com vocês para esclarecer a respeito do nosso serviço, o CAI, o Centro Avançado de Especialidades Dr. Francisco de Sales de Nascimento.
Solange, boa tarde também.
Boa tarde, Macário, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. E, realmente, hoje a gente precisa focar principalmente na fisioterapia, né, que é uma demanda constante no serviço. E a Ana vai estar falando um pouco, aí qualquer coisa a gente fala um pouco sobre saúde mental, mas o importante hoje vai ser a fisioterapia.
Pronto, então vamos lá. Falando sobre fisioterapia, a gente sabe que, até pelas conversas que nós tivemos aí com o próprio secretário de saúde, com alguns médicos que nós temos conversado, que é extremamente importante, pós-tratamento Covid, o trabalho com a fisioterapia. E a gente, assim, nós acreditamos que vocês hoje têm uma demanda muito grande. Como é que está esse atendimento aí no centro que foi criado recentemente? Enfim, o que é que vocês podem trazer de informações sobre esse assunto?
Certo. Lá o Centro Avançado de Especialidades, a gente tem um serviço de reabilitação, de fisioterapia e diversas especialidades. Com o surgimento agora dessa pandemia e o pós-pandemia, realmente aumentou muito o número de pacientes que procuram o nosso serviço a fim de buscar uma reabilitação pulmonar, né, respiratória e também global, do corpo todo, porque acaba que a pandemia, a doença, né, o Covid, afeta o corpo de forma sistêmica. Então, realmente aumentou muito os índices de pacientes que procuram nosso serviço depois do Covid.
Ou seja, além dos pacientes que já buscam tratamento no dia a dia por qualquer outro tipo de situação, vamos lá, quer seja uma reabilitação de AVC ou um trauma, alguma coisa, ainda tem os pacientes de Covid nesse caso.
Sim, sim. A gente atende a ortopedia, que é nosso carro-chefe hoje do serviço, a neurologia, a pediatria, a parte respiratória, não só pós-Covid, mas também de outras doenças respiratórias. E hoje o nosso fluxo realmente aumentou em relação também ao Covid. Mas o carro-chefe do nosso serviço é a parte de ortopedia e de neurologia.
Bom, hoje no Centro Avançado de Especialidades, quantos profissionais estão trabalhando? Aí eu queria que, se possível, é claro, detalhar todas as especialidades, mas no caso específico da fisioterapia.
Hoje nós temos 8 profissionais diariamente no nosso serviço. Lá nós temos um profissional que fica na parte de técnicas integrativas, que foi um ambulatório que a gente criou para fazer um serviço principalmente direcionado aos pacientes crônicos. Esse serviço atende acupuntura, eletroacupuntura, ventosoterapia, que é um serviço complementar à fisioterapia convencional. Nós temos uma fisioterapeuta que trabalha com a parte de pediatria, atendendo as crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, as crianças que sempre estiveram no nosso serviço e que é uma demanda crescente também atualmente. E temos 6 profissionais que trabalham na fisioterapia convencional, certo? Isso na sede. No interior, nós temos mais 4 serviços.
Esse atendimento na série é diariamente?
Diariamente, nos dois turnos, de segunda a sexta, pela manhã e pela tarde. No interior, nós temos 4 serviços também de fisioterapia, que é em Poços, Tuiutiba, Laje dos Negros e São Tomé, onde nós temos mais 4 fisioterapeutas. Então, nós temos no total, de sede e interior, 12 fisioterapeutas atuando no CAI.
Bom, vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. De início, nós estamos conversando aqui com a Ana Carolina Magalhães. Daqui a pouquinho nós vamos trazer para o bate-papo também a Solange Nascimento. Leandro.
Boa tarde, coordenadora. A senhora fala no aumento de fluxo. Nesse caso, quais são os critérios considerados por vocês para atender a demanda de Campo Formoso? Não tem critério, depende do que for dos pacientes que chegarem lá. Como é que funciona essa parte de critérios para contemplar todo mundo, ou principalmente os casos mais avançados e que necessitam urgentemente de atendimento?
Antigamente a gente não tinha critério. Precisou se criar um critério a partir do ano passado, né? Onde a gente começou a receber pacientes pós-Covid, então fizemos um fluxo paralelo. Os pacientes de Covid, eles têm acesso, a gente fez uma parceria com esses pacientes, que eles têm acesso imediato ao nosso serviço. E damos preferência, algumas vagas, para o serviço, para as pessoas que estão com problemas de fratura e pós-operatório, que precisam realmente desse tratamento mais imediato. Fora isso, a gente tem um fluxo normal de marcação desses atendimentos. Todos os meses são agendados os pacientes, certo? Esses pacientes são agendados, a gente faz um dia de marcação, vê o número de altas, porque o serviço de fisioterapia é um pouco diferente do que o serviço médico, onde você vai no médico, faz uma consulta e sai de lá com a receita e está resolvido. A fisioterapia, não. A fisioterapia, a gente faz a avaliação, e nessa avaliação o paciente faz diversas sessões. Então, o fluxo vai depender da quantidade de altas que eu dou mensalmente a esses pacientes que estão na unidade. Geralmente, esses pacientes fazem no mínimo 10 sessões, entendeu? Então, ele fica por um período dentro da unidade ocupando uma vaga. E isso é que realmente faz com que a gente não consiga ter essa demanda intensa de fisioterapia. Hoje nós fazemos no CAI de 2.000 a 2.500 atendimentos por mês só de fisioterapia, o que ainda é insuficiente para a cidade de Campo Formoso. A procura é muito maior. Depois da pós a pandemia, agora ainda está maior ainda. Outro fator também que aumenta esse número de procura é a quantidade de profissionais que a prefeitura hoje dispõe, que o lema do nosso prefeito é a saúde. E ele está investindo realmente na saúde, nosso prefeito Amo Nascimento, colocou 4 ortopedistas para atender no município. Então, a nossa demanda, diante disso, não tinha como não aumentar. Os ortopedistas estão enviando muitos pacientes que precisam. Então, assim, são esses motivos que fazem com que esse fluxo seja tão grande para a fisioterapia lá no serviço.
É claro, você trouxe detalhes, mas eu queria te perguntar, Ana Carolina, assim, hoje, cheguei para marcar uma sessão de fisioterapia. Vou para avaliação. Em média, quanto tempo entre essa avaliação e o atendimento com essa marcação? Se serão 10, 15, 20, 30, enfim, aí o profissional vai dizer. Mas, em média, quanto tempo para esse processo?
Pronto, vou te explicar mais ou menos como é que a gente procede lá o fluxo de entrada dos pacientes. Os pacientes procuram o nosso serviço e são informados do dia do agendamento da fisioterapia. Como eu falei, eu não tenho como fazer marcações diárias, porque esses pacientes não têm esse fluxo imediato de saída, de alta. Então, a gente agenda um dia do mês e começa a publicitar esse dia com bastante antecedência. Então, os pacientes que forem hoje lá no CAI saberão o dia da marcação da fisioterapia. No dia da marcação da fisioterapia, a gente abre o serviço um pouco mais cedo, às 6h30, exatamente para não aglomerar com os pacientes que estão em atendimento, que começam esse atendimento às 7h30. Então, às 6h30, são distribuídas as senhas na porta do nosso serviço, esses pacientes são acomodados dentro do serviço e, imediatamente, após a entrega das senhas, a gente inicia o processo de marcação de avaliação. A quantidade de vagas vai variar em decorrência da quantidade de altas que a gente dá, certo? Então, a gente distribui essas senhas com as quantidades de fisioterapias disponíveis, esses pacientes farão a marcação. Para a marcação é necessário o cartão do SUS, o RG e a requisição médica original. Então, a gente fará a marcação e dirá ao paciente, ao decorrer ao mês, vão ter as 4 datas. Geralmente, a gente marca uma avaliação ou duas por semana. Cada avaliação dessas são agendados 10 pacientes. E aí, no dia marcado, o paciente comparece com os exames, que já foram solicitados pelos médicos, todos os exames que se tratam do problema dele, e a gente faz a avaliação. Após essa avaliação, é imediato o acesso do paciente à fisioterapia.
Ok. É 1h14, Leandro Daniel.
Existe algum caso que foi iniciado o tratamento na zona rural e precisou ser concluído aqui na cidade? Ou geralmente, quando se inicia o tratamento lá na comunidade, na zona rural, deve ser encerrado lá mesmo?
Geralmente é iniciado e encerrado dentro da mesma localidade. Alguns casos é que os pacientes são transferidos para cá, quando a gente realmente, o fisioterapeuta lá sinaliza que precisa de um maior suporte, a gente faz essa transferência. Mas geralmente, não posso dizer a você que 99% dos casos, ele inicia e termina na própria comunidade.
Aí eu vou aproveitar e te perguntar sobre equipamentos, material que vocês utilizam neste tipo de serviço. Essas unidades, no caso, o Centro Avançado de Especialidades e as unidades do interior têm esse suporte, todo esse material para que seja utilizado?
Sim. Nós temos hoje um centro que eu posso te dizer que é um dos melhores centros de reabilitação aqui do nosso, daqui da nossa região. Pacientes que vêm, que estavam aqui, ou estavam, na verdade, em Juazeiro fazendo o tratamento, são daqui de Campo Formoso e optaram, em tempos passados, fazer tratamento em Juazeiro, estão retornando. Muitos pacientes optam pelo nosso serviço, pela qualidade não só dos nossos equipamentos, mas também dos nossos profissionais. Então, hoje o serviço de fisioterapia aqui de Campo Formoso, graças a Deus, é um serviço de referência.
Eu te fiz essa pergunta em relação ao equipamento, porque ia chegar a questão dos profissionais, né? Porque se você tem um bom profissional, mas às vezes tem carência de equipamento, o serviço fica prejudicado. Se você tem bons equipamentos e não tem profissionais tão bem qualificados, talvez o serviço também fique um pouco prejudicado. Então, no caso de Campo Formoso, conciliou bons profissionais e os equipamentos. É isso que você quer dizer no caso?
Isso. O nosso prefeito, ele é uma pessoa, como eu já lhe falei, ele não mede esforços para a saúde de Campo Formoso, assim como o nosso secretário também, Paulo Henrique. E eu posso dizer a você que hoje nós temos um dos maiores e melhores centros aqui da região do Pienorte, do Itapicuru.
Leandro.
Queria direcionar a pergunta para a psicóloga Solange, que é coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental. Como é geralmente o tratamento para pessoas que têm algum trauma que está sendo, passando por esse atendimento? O que é levado em consideração? É qualquer pessoa em atendimento que precisa desse suporte psicológico? Como se dá esse suporte?
No caso do paciente da fisioterapia que você está falando?
Sim.
Ok. Normalmente, o fisioterapeuta, a gente está tendo um vínculo muito interessante e a gente está fazendo um trabalho exatamente multidisciplinar, que é o que é adequado, né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta percebeu qualquer coisa, ele vem diretamente a mim e a gente já coloca a pessoa para atendimento. Você entendeu? Só não vai para atendimento se a pessoa não desejar, a gente não pode obrigá-la a fazer atendimento psicológico, né? Então, normalmente, por exemplo, nós temos lá os nossos fisioterapeutas. No final do dia, às vezes eu estou sair para ir no banheiro, que fica próximo aonde eles ficam. Eles têm lá, olha, Solange, eu percebi que fulano e ciclana não vieram bem hoje. Elas não estão bem. Aí eu já peço para marcar o dia para estar vindo falar comigo. Entendeu? Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem esse suporte que tem sido muito bom e a equipe tem conversado. Se comunicado da melhor forma possível, com respeito e principalmente com essa integralidade. Ver o ser humano de uma forma integral, de uma forma humana. Então, a gente está tendo esse viés. Percebem, por exemplo, da parte de fisioterapia pediátrica. Se a Januza chegar e falar, olha, Solange, eu percebi que a mãe não está bem. A gente já acolhe essa mãe, para a gente ver. Porque a gente precisa que essas mães estejam bem. Como é que elas vão cuidar desses filhos se elas não estiverem bem? Né? Então, ou a criança apresentou um comportamento estranho hoje, então a gente já vai ser acionado. Eles acionam o tempo todo a saúde mental, assim como nós, quando precisamos, acionamos, principalmente a integrativa, Eu tenho um monte de encaminhamento que eu mandei lá, que já está lá, já está sendo assistido.
Ô Solange, então, nesse caso aí, hoje, funcionando tudo, concentrado no mesmo espaço, vai facilitar?
Facilita, só que nós crescemos demais. A gente cresceu demais, a gente está com a demanda excessiva. A gente, é como a Carol falou, a gente está, depois dessa pandemia, a gente está tendo muitas consequências. E essas consequências fizeram com que o nosso fluxo crescesse demais. Então, até porque já estive aqui falando sobre isso em outros momentos, e assim, hoje a gente está com um ambulatório de saúde mental, que a gente trata o que em saúde, um ambulatório de saúde mental? Ansiedade, depressão leve, coisas leves, porque o CAPS é quem acaba fazendo o trabalho de transtorno severo e persistente. E nesse a gente estava terminando, essa semana nós fizemos mapeamento do ambulatório de saúde mental, porque a gente precisou separar o ambulatório infanto do juvenil do ambulatório de adulto. Hoje nós estamos com 1.036 adultos sendo atendidos no ambulatório de saúde mental. E pasmem, estamos com 537 crianças. Eu estou com crianças, eu estou com 200 crianças com suspeita de autismo, que a gente precisa avaliar. Eu estou com 181 crianças com diagnóstico já de autismo. Eu estou com 137 crianças com transtorno de ansiedade. E epilepsia eu estou com 10, e microcefalia eu estou com 4, e linguagem eu estou com 5. Então, no final, eu estou com 537 crianças em avaliação e sendo acompanhadas. A demanda foi muito crescente. A gente está com neuropediatra, que eu que acabo ficando responsável por esse setor também, exatamente por causa da parte de saúde mental. Eu estou com 100 crianças, 160 crianças para ser avaliada pela neuropediatra. Em novembro, conversei com o secretário, tanto eu quanto a Ana Carolina, a gente conversou com o secretário, que sempre esteve muito aberto e sempre esteve ao nosso lado, assim como o prefeito. E a gente conversou com ele e a gente mostrou para ele que a gente chegou uma demanda de 280 crianças para avaliação com neuropediatra. Como se a gente só tinha essa neuropediatra uma vez por semana, por mês. Aí a gente conversou e ele ampliou e a gente agora está com a neuropediatra 4 vezes por mês. Com a neuropediatra 4 vezes por mês, eu ainda estou com uma lista de espera para ela de 130 crianças. E que eu espero, com muito sacrifício, espero que a gente consiga acionar, terminar essa lista de espera agora em fevereiro.
Isso precisa ser o quanto antes, até porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais...
Só que a gente tem um outro olhar. Porque às vezes o pediatra e o médico, ele vai pelo olhar só do sintoma que a criança está apresentando. Eu sou, além de ser psicóloga, também estou fazendo neuropsicologia e eu sou também tenho especialização em ABA e sou mestrado em educação. Então eu tenho um outro olhar, assim como meus colegas. A gente hoje está com um ambulatório de saúde mental onde todos os profissionais têm TCC. Entendeu? Então todos, o que é TCC? É uma abordagem muito mais rápida e muito mais eficaz para esse tipo de problema. Não significa que ela é melhor do que as outras. Apenas é uma abordagem mais rápida e mais eficaz para esse momento. Então, a abordagem de terapia comportamental cognitiva, ela tem o objetivo de agilizar. Então, a gente está tendo uma psicoterapia breve muito mais eficiente e mais rápida. Nesse caso, a gente está tendo um ambulatório que está conseguindo conversar de uma forma mais rápida e ter esse diagnóstico mais completo. Infelizmente, a gente está com o que nós chamamos crianças pandêmicas. O que são crianças pandêmicas? São crianças que ficaram 2 anos com atraso no seu desenvolvimento. Por quê? Não socializaram. Se a gente for olhar o que Vygotsky, em 1900 e bolinha, falou, se é através da interação social que eu me construo, que eu aprendo e que eu me construo enquanto sujeito, se Lacan fala a mesma coisa, que é através do espelho com o outro, que eu me construo enquanto sujeito, então essas crianças estão isoladas há 2 anos. Estão com transtorno de linguagem, estão com dificuldade de interação social. E aí nós estamos fazendo estimulação precoce. Nós estamos mesmo sem um diagnóstico, só por ter o risco, a lei isso nos permite, só por ter o risco de autismo, a gente já põe na estimulação precoce.
A entrevista ao vivo no Jornal 98 Notícias de hoje com a Solange Nascimento e também a Ana Carolina Magalhães, falando do Centro de Avançado de Especialidades de Campo Formoso, caso atendimento aí com os profissionais da área da psicologia e também da fisioterapia. E, é claro, lembrar mais uma vez que se você, amigo ouvinte, tem alguma dúvida aí, esse é o momento, você pode mandar para a gente através do 988370676. Atenção, 988370676. Inclusive, agora há pouco, lá no quadro ouvinte online, nós trouxemos o número e trazemos sempre, né, para qualquer pergunta do ouvinte, 988370676. É o WhatsApp do Jornal 98 Notícias. Nós temos um outro WhatsApp que é da nossa programação do dia a dia. Então, 988370676, durante a entrevista com os profissionais, você pode estar enviando para a gente aí o seu questionamento, a sua dúvida. Leandro Daniel.
Um dos questionamentos de ouvintes, semanas atrás, era sobre a oferta de medicamentos para pessoas que fazem algum tipo de tratamento aqui no município. Especificamente, quem é atendido e precisa de alguma medicação é ofertada pelo município em relação a quem passa pelo CAI? Existe uma medicação, se houver necessidade? Existe oferta?
Não, essa oferta de medicamentos é feita pela farmácia comunitária, né? No caso, o profissional prescreve o medicamento e a farmácia comunitária fica praticamente na mesma rua do CAI. Então, o paciente já sobe e pega seu medicamento lá na farmácia comunitária.
Leandro.
Em relação à questão de demandas, a psicóloga Solange falava que o município trabalhou para ampliar essa oferta, mas a possibilidade de também intensificar um pouco mais essa ampliação, sendo um pouco redundante, para atender justamente esses casos. A gente olha também pelo viés da zona rural de Campo Formoso, povoados longínquos, que talvez nem sempre o pessoal, a população tenha acesso a serviços. Nesse sentido?
Já ampliou, neste momento ampliou para 4 atendimentos de neuropediatra e os profissionais na área de psicologia, por exemplo, o NASF, que é o nosso parceiro, ele dá muito suporte. Nós temos profissionais da psicologia em diversos lugares, entendeu? Então, a parte de psicologia e de fono, né, o próprio NASF já está dando esse suporte. Tanto em São Tomé quanto em Lages, a psicóloga Sueli, que trabalha comigo no CAI, também trabalha em Lages e trabalha em outros povoados. Então, ela já dá esse suporte lá, entendeu? Então, assim como acontece também o setor de fisioterapia, que a Ana está cuidando, ela também tem esse suporte. A diferença é que a Ana já cuida diretamente. No caso da psicologia, o NASF dá esse suporte para a gente, que graças a Deus a gente tem esse olhar. E tem essa parceria com vários parceiros. A Secretaria de Saúde tem uma parceria muito interessante e a gente tenta trabalhar o máximo que a gente pode de forma coesa para que todos os serviços consigam atingir, porque o município é muito extenso. Então, a gente consegue atingir, através do NASF, várias localidades que talvez não tenha necessidade da pessoa vir, porque seria atendimento individual, semanal, por exemplo. Para vir toda semana, tinha uma dificuldade, então, nisso, o NASF está dando esse suporte.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Solange Nascimento e também Ana Carolina Magalhães. Além desse canal através do NASF, ou através, eu vou colocar assim, não sei se pode ser feito o agente comunitário de saúde, que está próximo àquela comunidade mais distante aqui da sede, ou até mesmo de um dos centros que tem no interior. Vocês têm algum outro canal que a pessoa possa manter esse contato para requisitar, para solicitar o atendimento, a avaliação? Ana Carolina?
Bom, a gente também tem um Instagram, né, do nosso serviço, que é o CAI_PMCF, que lá a gente coloca todas as informações a respeito do nosso serviço, a gente tira as dúvidas também dos pacientes, além também do atendimento diário aqui, né, na nossa sede, que é de segunda a sexta, das 7h30 às 16h.
Bom, Leandro Daniel, tem uma outra pergunta, Leandro?
E o telefone também de lá, que é o 3645-1932.
De lá que você diz do CAI?
De lá do CAI, O telefone fixo lá do CAI é o 3645-1932.
Em relação aos procedimentos, quando é que é possível detectar esse momento de dar alta ao paciente para que, enfim, ele possa não retornar mais ao local e dar espaço para quem está necessitando?
Isso era um grande problema que estava ocorrendo realmente no nosso serviço, a questão das altas. O paciente parece que cria um amor pelo nosso serviço, graças a Deus, e às vezes fica difícil realmente de sair. Só que com esse novo fluxo que a gente está implantando lá, que foi um pedido do nosso secretário para melhorar o acesso, aumentar o número de vagas, a gente fez o quê? A gente vai estipular novas regras a partir agora de janeiro, e o paciente vai chegar, após ele ser avaliado, ele vai iniciar o tratamento fisioterapêutico e vai fazer 10 sessões. A cada 10 sessões que esse paciente fizer, ele vai ser reavaliado pelo profissional fisioterapeuta a fim de verificar se esse paciente realmente tem necessidade de permanecer ou se ele vai ter alta. A alta, muitas vezes, não é uma alta para não fazer mais, mas é uma alta de que o paciente dê continuidade desse tratamento em outros setores. A gente está com uma parceria agora com o programa Viver Bem Campo Formoso, que é um sucesso, né? A gente está começando a implementar atividade física para esses pacientes, que geralmente são pacientes crônicos, que realmente não vão melhorar da fisioterapia. Tem pacientes lá que têm mais de 200 sessões de fisioterapia, então realmente eles não vão melhorar. Eles precisam colocar atividade física como rotina na sua vida e esses pacientes sairão do CAI com relatório. E a gente já está com a parceria com o NASF, que faz esse projeto do Viver Bem. E esses pacientes são encaminhados ao CAI no horário de 17 horas com os educadores físicos lá. Então, eles farão esse trabalho de acompanhamento com o educador físico, em paralelo com todo o acompanhamento de todo o tratamento que a gente fez lá no nosso serviço.
Eu vou fazer uma pergunta direcionada às duas, a Solange e também a Ana Carolina, em relação, pelo que a gente entendeu aqui do início, hoje a demanda é muito grande. Vocês, tanto na área da fisioterapia, quanto na área da psicologia, aí, vocês, no trabalho com a mente, vou colocar assim, vocês têm uma demanda muito grande. Mas, independentemente desta demanda, o paciente, a pessoa, a família que quer ir em busca destes serviços, ela pode ir tranquilamente, pode acessar independentemente de, olha, você vai esperar um dia, dois, três, cinco, oito dias. Hoje é essencial, é necessário, é urgente que se faça isso e ela pode proceder dessa forma?
Sim, nós temos vagas constantes. Assim, as vagas são organizadas e marcadas e agendadas para um único dia. Mas o paciente, um exemplo, na semana que vem a gente já tem marcação de fisioterapia. Diariamente a gente consegue marcar para a psicologia. É por isso que a gente está tentando criar um fluxo de acesso e de alta também, para que esses pacientes passem o menos tempo possível dentro do nosso serviço, a fim de que abram novas vagas. O paciente precisa entender que ele precisa chegar lá no nosso serviço, reabilitar e ver a continuidade desse tratamento de outras formas também, entendeu? Não ficar preso ao serviço fazendo tantas sessões. Precisa lembrar que todo dia cai gente, todo dia se machuca, todo dia tem acidente de moto, todo dia tem gente tendo AVC e que esse serviço precisa de rotatividade. Então, esse é o nosso intuito. E criar não só o atendimento naquele momento que está lá, mas um pós-atendimento, que seria realmente nessa parceria que a gente está fazendo com o Viver Bem.
Solange. Sim, na sua área também, que a gente tem, nós já conversamos aqui em outras oportunidades, inclusive, né, sobre, principalmente agora nesses últimos 2 anos, que a demanda tem aumentado bastante, né?
A gente está conseguindo, hoje nós estamos com mais 3 profissionais de psicologia, né, com a Suelen, o Rony e a Alana. E a gente está conseguindo, apesar da quantidade de profissionais ainda, a gente vai precisar sempre mais. E quanto mais profissionais a gente tiver, mais gente a gente vai estar atendendo, porque a demanda é crescente. Vocês podem ver aí com relação a várias situações da saúde mental aí, que é crescente. Todo mundo vai falar isso para vocês, todo mundo que trabalha na saúde mental, porque realmente é. E a gente está conseguindo hoje, pelo menos, acolher todo mundo que chega ao serviço. Eu fiquei mais livre para estar fazendo esses acolhimentos e essas avaliações, para depois estar encaminhando para os meus colegas. Porque a demanda, a gente precisa ter esse olhar de acolher essa pessoa, porque muitas vezes não é nossa demanda. É a demanda do CRAS, por exemplo, que trabalha conflitos familiares, é demanda de CREAS, que trabalha violação de direito, entendeu? Então, são outros serviços que podem ser acionados também e que precisam ser acionados. Então, são outros serviços também, é por isso que a Ana está falando. Fazer fisioterapia todo dia, né, durante um ano, não vai resolver o teu problema, talvez. Mas fazer exercício físico pode te ajudar muito mais. Você entendeu? Porque ele vai trabalhar o corpo e a mente. A gente sempre recomenda que todos os nossos pacientes façam exercício físico, façam uma caminhada, façam alguma atividade física. Para a saúde mental, isso também é importante.
Ok. 1h42. Leandro, Daniel, a última pergunta.
É uma pergunta mais específica, porque a gente, aqui em Campo Formoso, sempre a gente traz no noticiário policial informações sobre acidentes com moto, principalmente. E nesse caso, muitas pessoas passam a fazer o tratamento com fisioterapeuta, enfim. Mas dentro da sua área de atuação, psicóloga Solange, coordenadora também, esse caso é trabalhado alguma abordagem nessa linha mais educativa, socioeducativa, para pensar não apenas no emocional da pessoa que, enfim, está fazendo aquele tratamento, mas para que ela evite novos acidentes com carro ou com moto, principalmente? De que forma isso é trabalhado, se for trabalhado?
A gente está agora, como a Ana está trazendo, a gente está com várias parcerias, inclusive o Departamento de Trânsito, né? A gente está com um programa com o Departamento de Trânsito para estar trabalhando com a equipe de trânsito e a gente está com várias salas de espera que a gente vai começar a fazer também. Porque, assim, conforme as coisas vão acontecendo, a demanda vai surgindo, a gente vai traçando estratégias, né? A gente está traçando estratégias de acordo com o que a demanda vai chegando. Então, você não tem como fazer saúde mental, não tem como fazer reabilitação sem que essa demanda apareça. Então, quando começa a aparecer, a gente começa a trabalhar. Com relação a quedas de moto, etc., e os riscos que essas pessoas se colocam muitas vezes, né? A gente até falou com relação ao suicídio inconsciente aqui em alguns momentos. Então, a gente trabalha de várias formas. A gente trabalha, depende, essa pessoa ela se colocou em risco ou foi um acidente. Então, são situações que a gente precisa trabalhar. E aí, o atendimento individualizado. Eu estou fazendo terapia em grupo também, que tem dado muito resultado. Hoje, os grupos estão suspensos, exatamente, porque a gente está num processo aí de gripe muito grande. Então, até o grupo de estimulação com crianças, a gente teve que parar esse mês, até que pare esse processo, porque a gente não vai colocar as crianças em risco, não vai colocar as pessoas em risco. Então, a gente está tendo esse cuidado. E, às vezes, o atendimento é até via online, com relação ao grupo, para evitar que tenha esse risco maior, que é essa gripe que nós não sabemos ainda como é que está demandando.
Ok. Bom, 1h44. Agradecer aqui a Solange Nascimento, também a Ana Carolina Magalhães. Muito obrigado a vocês pela participação conosco hoje aqui. A gente começou com a Ana, agora começa encerrando com a Solange. Solange, muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Obrigado, principalmente, à Secretaria de Saúde, que são parceiros, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria... todas as secretarias têm tido uma parceria enorme. A gente está conseguindo articular todas as secretarias do município. Isso é muito bom, em prol do CAI. Então, o CAI está conseguindo fazer essa articulação de uma forma única, coisa que nunca aconteceu. E eu trabalhei em vários municípios, eu posso estar falando sobre isso.
Ok. Ana Carolina, muito obrigado também.
Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade da gente estar falando desse serviço que a gente tanto ama, que é o CAI, certo? E dizer que estamos sempre à disposição, agradecer ao nosso secretário por atender nossos pedidos, ao nosso prefeito Elmo Nascimento, que também tem a maior preocupação, sempre esteve do lado da gente buscando essas melhoras, esses avanços, e dizer que o CAI está à disposição da população e que a gente está aqui localizado na rua Demerval Gaudêncio, sem número, ali perto do hotel JBS, o antigo hotel JBS.
Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos então com Ana Carolina e também Solange Nascimento, falando sobre o serviço de atendimento no Centro Avançado de Especialidades aqui em Campo Formoso.